António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Sua Excelência Filipe Jacinto Inhus, Presidente da República de Moçambique, Excelências, membros do Governo, prezados membros do Governo, prezados profissionais da comunicação social, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Com a vossa permissão, Excelências, cabe-me o privilégio de anunciar o início da declaração à imprensa alusiva à visita de trabalho à República de Moçambique de Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas. A referida declaração à imprensa será constituída pelos seguintes momentos. Primeiro, a intervenção de Sua Excelência Filipe Jacinto Inhus, Presidente da República de Moçambique, seguida da intervenção de Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral da ONU. Deste modo, com a vossa permissão, Excelências, cumpre-me convidar Sua Excelência Filipe Jacinto Inhus, Presidente da República de Moçambique, a dirigir-se aos presentes. Excelência, tenha bondade.
Obrigado. Mais uma vez, e de forma pública, desejar boas-vindas a Moçambique, a terra que muito bem conheço, Dr. Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, e também agradecermos pelo fato de ter aceito o nosso convite. E nós sabemos também que foi a vontade, porque a razão da visita, por vezes até não exigiria muito do convite, por o sentimento pessoal do secretário-geral. Tivemos um debate, diria até, portanto, conversações calorosas, que completa encontros quase que regulares que temos tido à margem dos eventos internacionais, quando nos encontramos, antes do sucedido, portanto, antes dos ciclones, a matéria era mais sobre a paz e desenvolvimento do Moçambique. Mas nós exploramos a presença do secretário-geral para transmitir a gratidão dos moçambicanos. Aquela gratidão que eu sempre tenho estado a mencionar de diferentes formas e em diferentes momentos. Quando foi anunciado os ciclones Idai primeiro, o secretário-geral foi a primeira pessoa, a primeira instituição, a primeira estrutura que se juntou aos moçambicanos mobilizando a assistência, tanto apoios. Aqueles apoios que nós sentimos, que vivemos nós moçambicanos em todos os níveis internos e internacionais, foram resultantes dos apelos que o secretário-geral fazia pessoalmente, mas também fazia como instituição. Através dos apoios, passo a passo, foi ele acompanhando, e através dos apoios na mobilização das forças vivas do mundo para a solidariedade com os moçambicanos, nós vimos o trabalho de salvação e de resgate que ocorreu. Mas para este caso concreto, ele acompanhou pessoalmente e instruiu as instituições aqui em Moçambique, como o caso da FAO, PMA, PNUD, e mesmo também da Habitat, que mais tarde visitou, a UNICEF, o OMS, estiveram no terreno para poder gerir e controlar a situação, reportando, e juntamente com o governo moçambicano e com as estruturas municipais ou locais, trabalharam no sentido de salvar mais vidas e mitigar o sofrimento dos moçambicanos. Mesmo no período após ciclone, neste caso o período recente, quando organizamos a nossa Conferência Internacional de Doadores, o secretário-geral acompanhou pessoalmente o processo e encorajou-nos e mobilizou mais energias para poderem fazer parte, para compreender exatamente o que era preciso fazer, e tem estado a acompanhar, como sabemos muito bem, incluindo durante os apoios. Já tinha as balizas dos apoios que deviam ser feitos, apesar de não terem sido feitos ter na dimensão que as Nações Unidas queriam. Portanto, nós aproveitamos o espaço, e agora ainda repito, para agradecer a si, secretário-geral, Dr. Guterres, mas através de si, às Nações Unidas, naturalmente a todos os países que são membros das Nações Unidas, que apoiaram Moçambique e continuam a apoiar e continuam com a solidariedade e a mobilizar todas as forças para ajudar a reconstrução das zonas atingidas pelos ciclones Idai e mais tarde o Kenneth, que atingiu as zonas das províncias de Nampula e mais Cabo Delgado e alguns distritos. Durante os encontros, o encontro que nós tivemos, partilhamos também algumas informações, portanto, informações diversas no setor político, social, econômico. Neste caso concreto, eu fui auditado sobre os passos que estamos a dar no processo de o dossiê da paz, esse é o dossiê que é o primário, o principal do povo moçambicano. Falamos dos esforços que atingiram os consensos na área da descentralização, essa lei que já foi ensaiada nas autarquias de 2018 e que também a lei que foi aprovada pela Assembleia por unanimidade, a lei que vai nortear as eleições de 15 de outubro de 2018. Expliquei os passos que estamos a dar no âmbito do DDR, portanto, desmobilização, desmilitarização e reintegração, o que está a acontecer e sempre a expectativa nossa de que antes de outubro, portanto, antes das eleições gerais do próximo outubro, não haja partidos armados, onde todos nós possamos ir celebrar a festa da democracia sem o receio e sem medo. Lamentavelmente, também passamos a informação sobre a ação dos malfeitores que estão a atuar no norte da província de Cabo Delgado, onde trocamos opiniões, porque esse é um combate também multilateral, porque as forças, como temos vindo a dizer, são de muitas proveniências, e aqui foi interessante a experiência que o secretário-geral nos transmitiu, no sentido de combinar as forças de combate a isso. Podem ser combates militares, de defesa, neste caso não ofensiva, mas também outras forças que fazem, outras atividades que permitam que haja mais estabilidade, que as pessoas se sintam todas elas inclusas no processo de desenvolvimento do seu próprio país. Terá a oportunidade de visitar a cidade da Beira e eu acredito que lá organizamos mais um informe detalhado sobre o processo de reconstrução. E nós atualizamos também o processo de recenseamento, como que decorreu, e mais, e também aqui, naturalmente, que iremos exigir nas eleições observadores internacionais, onde, neste caso, as Nações Unidas têm um grande papel. Houve muito mais questões que falámos, neste caso até na área de mudanças climáticas, a mitigação e a prevenção, etc. E eu saudei o fato das Nações Unidas, pessoalmente o secretário-geral, de ter criado escritores antidroga aqui em Moçambique. Nós não queremos ser corredor de droga. Nós não queremos ter gente a consumir drogas no nosso país. E para tal precisamos de combinar todas as forças do mundo e, neste caso, os apoios estando cá o escritor vão ser diretamente canalizados a nós. Não digo apoio em termos de recursos só, mas assessoria e acompanhamento e a troca de ideias e opiniões como que esse combate é feito ao longo nos outros países. Portanto, ainda mais durante o tempo que estará aqui, nós vamos explorar ao máximo a experiência que tem, que recolhe de todos os países, mas quero, em nome dos moçambicanos, para além do agradecimento do apoio que tivemos, saudar o empenho pessoal do secretário-geral no programa da materialização do 2030, a agenda nossa, e tem tido grandes sucessos, a diferença nota-se, e o engajamento e a participação e o apoio que tem tido de todos os países, e esse carinho todo que tem para Moçambique, e obrigado por este apoio todo.
Muito obrigada, Excelência. Dando continuidade à declaração à imprensa, com a vossa permissão, Excelências, convido Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, a usar da palavra. Excelência, tenha bondade.
Senhoras e senhores jornalistas, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção. Para mim, visitar Moçambique é uma questão do coração. Eu estive em Moçambique no exercício de todas as funções oficiais que já tive. Estive como Primeiro-Ministro de Portugal, estive como Presidente da Internacional Socialista, estive como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados e estou agora como Secretário-Geral das Nações Unidas. E sempre fui recebido com uma enorme amizade, com um enorme calor humano, sempre me senti em casa, sempre me senti entre amigos, diria mesmo entre irmãos. E esta visita tem um caráter muito particular, porque é uma visita de expressão clara de solidariedade. De solidariedade minha, mas sobretudo de solidariedade das Nações Unidas, com Moçambique, com o povo moçambicano e com o seu governo, que atravessaram uma situação extremamente difícil com os dois ciclones que tiveram um efeito devastador no território de Moçambique. E Moçambique tem aqui uma autoridade moral inegável, porque é hoje claro que estes desastres naturais que se repetem cada vez com maior intensidade e com maior devastação têm muito a ver com as alterações climáticas. Ora, Moçambique praticamente não contribui para o aquecimento global, mas Moçambique está na primeira linha das vítimas desse mesmo aquecimento global. E isso dá-lhe o direito de exigir da comunidade internacional uma forte solidariedade e um forte apoio, quer na resposta aos dramas criados pelas tempestades que assolam o país, quer na preparação do país, na reconstrução e na preparação do país para as situações futuras. E as Nações Unidas estiveram sempre ao lado do povo moçambicano, é verdade, desde a primeira hora. As agências das Nações Unidas encararam Moçambique como uma prioridade absoluta nesse momento, mobilizando o que de melhor tinham para poder estar ao lado do povo moçambicano e contribuir para aquilo que foi, com uma mobilização muito eficaz do governo e uma coragem extraordinária do povo, uma resposta extraordinária. E quero prestar homenagem ao governo e ao povo moçambicano pela resposta extraordinária que foi dada em situações particularmente difíceis, mas com uma ação de emergência imediata e depois com uma ação humanitária profunda e agora lançando um processo de reconstrução e, ao mesmo tempo, de criação daquilo que agora se chama resiliência, isto é, a capacidade das comunidades poderem estar armadas para no futuro poderem resistir melhor a estes dramas. As Nações Unidas estiveram e estarão ao lado do povo moçambicano em todas estas fases, naturalmente apelando à comunidade internacional para que a comunidade internacional apoie o povo de Moçambique, apoie Moçambique à escala da dimensão dos problemas, quer de resposta, quer de reconstrução. O apelo humanitário das Nações Unidas foi um apelo de 282 milhões de dólares, esteve longe de ser inteiramente cumprido. A Conferência de Doadores, o Estado moçambicano solicitou 3.200 milhões de dólares e foram prometidos 1,2, se bem me recordo. É evidente que vai ser preciso mais ajuda, mais apoio da comunidade internacional a Moçambique para poder responder efetivamente, e não apenas mais apoio, mas a concretização rápida dos apoios prometidos. E essa é uma outra questão decisiva em relação à solidariedade da comunidade internacional. É preciso não apenas apoiar, mas apoiar a tempo. Por outro lado, quero dizer que as Nações Unidas estão profundamente empenhadas em que o processo de paz em Moçambique tenha êxito. As Nações Unidas apoiam a fundo o diálogo entre o governo e a RENAMO e, tendo recebido a indicação por parte do Sr. Presidente de Moçambique, mas confirmada também por parte da RENAMO, que se considerava que a pessoa mais indicada para continuar a facilitar esse diálogo era o embaixador Mirko Manzoni, tive naturalmente, imediatamente, pus-me à disposição do Sr. Presidente e de Moçambique e nomeei o embaixador Mirko Manzoni como o meu enviado pessoal para que ele possa continuar no exercício dessas funções de facilitador, criando com isso, espero, melhores condições para o êxito do diálogo, que é uma condição fundamental para a paz e para a estabilidade de Moçambique, e sem paz é sempre difícil o desenvolvimento. Por outro lado, eu chego de Nairobi, onde realizámos a Conferência das Nações Unidas para a África de Contra-Terrorismo e Prevenção do Extremismo Violento, e tive a ocasião de manifestar ao Sr. Presidente de Moçambique a total disponibilidade do nosso, da nossa unidade de contra-terrorismo e prevenção do extremismo violento para colaborar, como estamos fazendo com diversos países africanos, com as autoridades moçambicanas, nomeadamente criando as condições para que, sobretudo as camadas mais jovens da população, possam ter uma ação positiva no combate ao extremismo, no combate à radicalização, e não sejam vítimas desse mesmo extremismo, dessa mesma radicalização. E Moçambique pode contar também aí com o apoio total das Nações Unidas. Senhor Presidente, uma vez mais, muitíssimo obrigado pela sua generosa hospitalidade, e pode contar com a total solidariedade das Nações Unidas, e pode também contar com a minha total solidariedade com Moçambique neste o país, saindo das enormes dificuldades causadas por estes terríveis temporais e encarando o futuro com empenhamento, com otimismo e com esperança.
Obrigado.
Muito obrigada, Excelência. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, cumpro-lhe o privilégio de anunciar o fim da declaração à imprensa e a retirada deste recinto de Sua Excelência Secretário-Geral das Nações Unidas e de Sua Excelência Presidente da República de Moçambique. Muito obrigada a todos pela prestada atenção.